Em primeiro lugar, agradecer o facto de terem vindo à nossa comissão. Queria também pedir desculpa de uma coisa que é indesculpável, que é o tempo que se demorou para marcar esta audiência. Realmente não consigo encontrar assim, um motivo plausível, que não o trabalho que a Comissão de Obras Públicas tem tido. E a Subcomissão de Segurança Rodoviária, sendo certo que muitas vezes nós nos debatemos com a falta de tempo, porque os dias de comissões na Assembleia acabam por se resumir à terça-feira e à quarta de manhã. Todos os outros dias nós estamos ocupados e muitas vezes os diplomas têm alguma celeridade e acabam por ser tratados de uma forma preferencial em relação a outras matérias. As audiências vão sempre ficando para trás. De qualquer forma, alguns motivos que constavam do vosso ofício hoje em dia estarão ultrapassados ou até não. Mas temos muito gosto em receber-vos. Queria também salientar que o facto de os partidos políticos, não, os restantes partidos políticos não estarem presentes, também se deve ao facto de nós estarmos em fim de legislaturas, termos imensos diplomas para fechar. Para além de audições com os ministros, que também decorrem à terça-feira no âmbito das comissões, e, portanto, está toda a gente muito, muito inundada de trabalho. E tal como eu dizia há pouco aos senhores que representavam a associação, que nós recebemos às 3 horas, embora corra por entre a população a ideia de que os deputados não fazem nada, nós chegamos a alturas é que realmente não temos é tempo para aquilo que tínhamos para fazer, porque não, o trabalho não se pode programar com muita antecedência, nós não sabemos quantos diplomas estão para entrar, quantos projetos de resolução, quantas petições, portanto não somos nós que mandamos no que nos vem parar às mãos e depois há sempre um trabalho imenso que é preciso fazer, sobretudo quando é certo que já temos a indicação do Sr. Presidente da Assembleia que o último plenário, que será o Estado da Nação, será no dia 10 de julho. Depois dos outros que acontecerem, já é só para tratar de diplomas que estão em vias de ser fechados. Sendo assim, o tempo que nos sobra não é muito grande e realmente um dos grandes problemas que o Parlamento tem e que os deputados têm é que às vezes nós temos alguns períodos de acalmia que depois são completamente ultrapassados por uma onda de coisas que nos chegam à mão e é que temos que dar a saída, dar satisfação. E por isso é que realmente este grupo está resumido a mim, que sou de Vice-Presidente da Comissão de Obras Públicas, mas deputada do Partido Socialista, e ao Dr. Pedro Croft, que está é assessor do Grupo Parlamentar do PSD e que estará em representação do PSD. De qualquer forma, a audição vai ser gravada e, portanto, depois será distribuído o suporte da audição a todos os senhores deputados que ficarão também a par do que se passou aqui e da vossa vinda, dos vossos anseios, problemas, desabafos, o que entenderem por me dizer. Eu só solicitava que quando ainda iniciasse a intervenção, o facto de nós estarmos a gravar, que se apresentassem, dissessem o nome, que é para depois ser possível identificar quem foram os intervenientes. E já me...
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu aproveito então para nos apresentar. Eu chamo-me António Mouzinho, sou presidente da ANTRAM. À minha direita tenho o meu colega vice-presidente Armindo Brites e mais à direita o nosso secretário-geral Abel Marques. Enfim, senhora deputada, enfim, é com alguma pena que eu vejo que estamos aqui a cumprir apenas algum protocolo, mas em todo caso é sempre bom cá estarmos. Porque já temos estado noutras ocasiões na Comissão Parlamentar de Obras Públicas e Transportes e, de facto, enfim, com uma sessão plenária com deputados de todos os partidos políticos e, na minha perspectiva, só assim é que faz sentido, porque, de outra maneira, enfim, será certamente muito maçador para os outros senhores deputados irem ouvir aqui a nossa conversa no MP3 ou noutro meio de... Faz favor. Enfim, mas em todo caso, quero sublinhar realmente a disponibilidade da Sra. Vice-Presidente para nos receber e da Comissão, e para sublinhar que, nomeadamente, estas entidades, como as associações, que somos seres e entes da sociedade civil, da sociedade viva, e que temos grandes preocupações, e que hoje em dia o movimento associativo em Portugal está cada vez mais degradado. Porque, por vezes, realmente os órgãos de soberania acabam por não nos dar os devidos ouvidos. E a Assembleia da República, que representa todos os partidos políticos nacionais, por vezes faria muito melhor o seu trabalho, até de fiscalização da atividade do Governo, se desse ouvidos exatamente a estas forças vivas que se mexem na sociedade e que tentam aglutinar políticas e ansiedades de todo um setor como o nosso, que é o setor rodoviário e mercadorias, que é um setor exportador, que contribui com 3% para o PIB e que é dos setores económicos mais importantes que Portugal tem e que, lamentavelmente, tem sido tratado nos últimos 4 anos como carne para canhão. E, portanto, eu poderei mais à frente dizer-lhe porquê, mas, em todo o caso, eu disse no início que esta reunião não perdeu atualidade rigorosamente nenhuma, por uma ou duas razões. Em primeiro lugar, porque nós, na altura, gostaríamos de tratar de assuntos relativos ao Orçamento de Estado, enfim, que foram completamente ultrapassados, entretanto, mas que se mantêm na atualidade, quer dizer, infelizmente os assuntos persistem, e aquele célebre acordo do passado ano de junho entre os transportadores e o Governo, enfim, foi um saco cheio de nada, ou pelo menos, digamos, os dossiers mais expressivos e mais significativos acabaram. Uns ainda estão em estudo, outros estamos à espera de projetos de decreto-lei. Enfim, se o ano passado, com a economia ainda, apesar de tudo, relativamente estabilizada, e que tínhamos apenas o problema da energia e do aumento dos combustíveis, nós já estávamos numa situação desesperada, imagina este ano, com quebras de vendas na ordem dos 20% ou 30%. Portanto, e vou-lhe dizer, relativamente ao acordo do ano passado, e porque as matérias fiscais, enfim, e do Orçamento de Estado, poderei falar delas en passant, nós ainda temos uns 3 ou 4 dossiers que não foram cumpridos. Reparem, é inexplicável. Passado um ano, e sendo matérias da maior importância para o setor, continua tudo na mesma. E algumas coisas só andam. E é com algum constrangimento que eu digo isto. Só andam quando a Antran diz qualquer coisa aos jornalistas e há ali uma primeira página ou uma chamada de capa, não é? É lamentável que isto aconteça nestas circunstâncias. Eu vou-lhe dizer, por exemplo, a questão relativa aos incentivos à renovação de frotas e aos filtros de partículas, que é um dos itens do acordo com o Governo do ano passado. Neste momento, ainda não está em prática. Passado um ano, a legislatura está a terminar, o Governo está de saída. Enfim, eu não tenho maneira de explicar ao meu eleitorado, porque eu também tenho eleitorado, não são só os senhores deputados. Portanto, eu não tenho maneira de explicar ao meu eleitorado como é que, passado um ano, este governo que prometeu fazer isto ainda não o fez. Diz-nos que está à espera da autorização de Bruxelas. Enfim, nós há 2 anos e meio que já tínhamos a garantia da direção da DG Tren da União Europeia que nos disse que não considerava isto uma ajuda de Estado e para irmos em frente. A Antran, que é um ente privado, pôs-se ao caminho, chegou a Bruxelas, falou com a União Europeia e tinha a garantia informal de, desde que o governo português mande para cá a notificação para nós, enfim, emitirmos opinião se isto é ajuda de Estado ou não, nós emitimos, não há problema nenhum, porque a Alemanha, há 2 anos ou 3, investiu 600 milhões de euros na renovação das frotas dos seus transportadores privados. Para quê? Para não pagar licenças de Quioto, que agora, a partir daqui a um ano, assim, o Estado português vai ter que pagá-las. Portanto, há certas coisas que não funcionam por puro anacronismo e a máquina é tão pesada que realmente não atingimos nenhuma solução. Outra matéria que nos preocupa imenso, que já tem 3 anos de debate nos gabinetes do Secretário de Estado dos Transportes, Segurança Social, Ministro do Trabalho, etc. O chamado dossiê das ajudas de custo, TIR, o transporte internacional. Isto tem vindo aí nos jornais com uma recorrência permanente. Porquê? E este dossiê só tem andado depois de insistências tremendas da ANDRAN na comunicação social, etc, etc. Repare, tivemos em março, em fevereiro, ou no princípio de março, uma audiência com o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social para resolver isto de uma vez. Ele apresentou-nos uma proposta em termos genéricos que nós dissemos, em termos teóricos, parece razoável. Agora apresenta-se um projeto de decreto-lei ou uma proposta de solução. Havia uma comissão para tratar disto, que estava em creque, que nunca funcionou, como as comissões todas nunca funcionam, não é? Que nunca funcionou e nós tivemos que fazer apelo ao Secretário de Estado, etc. Em resumo, desde março para cá, isto depois voltou à tal comissão e nós dissemos, ok, então apresentem um projeto de decreto-lei para resolvermos isto uma vez por todas e para a ANDRAN se pronunciar. O Sr. Deputado, até hoje, eu estou convencido que eles... Segurança Social. Eu estou convencido que até hoje, estou convencido que vai terminar a legislatura e não vamos ter solução. E repare, e o problema, eu vou-lhe só dizer, eu dou-lhe só duas notas quanto a este dossiê. Primeiro, a Segurança Social está a perder receita em termos de taxa social única. Isto, se já tivesse sido resolvido há 2 ou 3 anos, a receita do Estado era maior, portanto está a perder receita. Em segundo lugar, está a confrontar empresas com fiscalizações pelo não cumprimento, atendendo a uma interpretação, a nosso ver, abusiva da inspeção da Segurança Social. Nós temos um parecer do professor Menezes Cordeiro que rebate totalmente o entendimento da Segurança Social. Temos um projeto de decreto-lei que foi feito pelo professor Menezes Cordeiro para resolver este assunto de uma vez. E vou-lhe dizer que só a título de exemplo, que é maior... que o maior contribuinte da Segurança Social do Distrito de Viseu... O maior contribuinte da Segurança Social do Distrito de Viseu está a ponderar transferir a sua atividade para a Espanha. Se esta situação continuar, porque está com fiscalizações e toda a gente a incomodá-lo, quando isto é um problema que o Estado tem o dever, se o Estado tem dúvidas na interpretação da legislação, então que clarifique para o futuro, ponto final. E continuamos calmamente, todos sentados, a ouvir falar da crise e sem resolver os problemas concretos do dia-a-dia. Temos uma outra comissão que foi criada há um ano, pelo célebre acordo, que era para a adaptação da legislação laboral ao setor dos transportes, porque o nosso setor, esta legislação, a lei laboral, digamos, a lei geral de trabalho, tem em vista o trabalhador sedentário, que está na sua secretária, que está no seu posto de trabalho, na sua fábrica, a fazer parafusos, ou na fábrica calçada, ou no comércio, ou no prato qualquer. E o nosso trabalhador é um trabalhador móvel, que hoje está em Espanha, amanhã está na Suíça, no outro dia está na Alemanha, no outro dia está no Porto e amanhã está em Vila Real de Santo António. Ou seja, o enfoque da relação de trabalho tem um approach, tem uma envolvente completamente diferente. E nós clamámos, e foi acordado com o Governo em junho do ano passado, a criação de uma comissão para, com vista a adaptar a legislação laboral ao setor. Senhora Deputada, reuniu 2 vezes passado um ano. Resultados, 0. Outro dossiê muito curioso que saiu também do tal acordo ano passado, que era aquele célebre caso, e também por isso pedimos essa reunião em novembro ou outubro do ano passado, que era o novo regime da exigibilidade do IVA, que era uma coisa muito falada, que andou aqui pelos corredores, etc, etc. Bem, para a Sra. Deputada, posso dizer que isto foi acordado e tenho aqui o texto, aliás, tenho aqui um dossiê com todos os nossos documentos para vos entregar, para vos deixar. E está aqui o acordo que foi rubricado por mim, pelo Sr. Secretário de Estado dos Transportes e pelo Sr. Ministro Mário Lino. E, de facto, esse acordo diz que, quanto ao novo regime de exigibilidade do IVA, os transportadores passarão a pagar ao Estado o IVA apenas no momento em que irão receber do seu cliente e não no momento de emissão da fatura. Pois, e disseram-nos, bem, estamos em junho, finais de junho e julho, para legislar em matéria fiscal precisamos da autorização legislativa da Assembleia da República, meter agora em julho um pedido de autorização legislativa, vamos ter as férias parlamentares, o Orçamento de Estado está a entrar agora em setembro na Assembleia para a discussão do Orçamento, portanto, o mais cordial do ponto de vista formal e atendendo aos prazos parlamentares e do processo legislativo, enfim, vamos incluir isto na proposta de lei de orçamento de Estado para 2009, porque o resultado em termos práticos é o mesmo, porque se vamos pedir agora uma autorização legislativa, isto se calhar vai demorar tanto tempo ou mais do que se incluirmos esta medida no orçamento de Estado. Enfim, nós como somos uma pessoa de bem e percebemos, somos uma entidade de bem e percebemos como é que é o processo legislativo, sabemos o tempo que tudo isto demora, enfim, demos o nosso acordo. A verdade é que quando encontramos a proposta de lei de Orçamento de Estado para 2009, em outubro, e fomos à internet ver a proposta de lei, verificámos que não havia rigorosamente nada quanto à matéria do novo regime de exigibilidade do IVA para o transporte rodoviário. Enfim, clamámos à Senhora Secretária de Estado dos Transportes, clamámos à Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, e então só nessa altura nos disseram, é que isto agora há uma nova técnica legislativa, nós achámos que do ponto de vista técnico não era cordial incluir isto na proposta de lei de orçamento para 2009, ao contrário do que nos tinham dito em junho, e então vamos fazer uma lei que vai entrar na Assembleia da República com processo legislativo especial, de modo a que seja garantido este novo regime de exigibilidade. Sempre com efeitos a partir de janeiro. A verdade é que passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, enfim, esta nova lei chegou, salvo erro, em abril. E 1 de abril, quando o IVA de janeiro já tinha que ser liquidado, enfim, pronto, já estava tudo completamente ultrapassado. Mas o problema não é esse. O problema é que a lei que foi aprovada pela Assembleia da República contradiz totalmente aquilo que foi acordado e que consta no acordo feito com o Governo. E, não apenas isso, tem uma inaplicabilidade prática. Ninguém vai usar aquilo. Eu não conheço nenhuma empresa que, até hoje, tenha lançado mão desta solução milagrosa que o Governo encontrou para nos presentear. Absolutamente ninguém, todas as empresas rejeitam liminarmente, porque o trabalho burocrático, administrativo, os próprios clientes, ninguém quer usar esse sistema. Quer dizer, é uma coisa que foi feita para encadernar, está na Diário da República, não existe. Portanto, mais uma desilusão, não é? Depois temos uma outra coisa que a Sra. Deputada provavelmente se lembrará. Enfim, que o Governo, salvo erro, em fevereiro deste ano, ou fevereiro ou março, disse que, enfim, tinha 10 milhões de euros ao setor dos transportes rodoviários para o abate de veículos com mais de 10 anos, etc. Que era uma medida que nós defendemos há muitos anos. Aliás, nós em 2005 ou 2006, já com este governo, tivemos uma reunião com vários secretários de Estado, com os seus secretários de Estado do Ambiente, dos Transportes, da Economia, dos Assuntos Fiscais, e penso que foram todos, quatro secretários de Estado, em que apresentámos um plano energético e do ambiente no sentido da renovação das frotas e para prevenir os custos do relatório de Quioto, em que o Estado, com o imposto que ia arrecadar, o chamado imposto automóvel pela venda de veículos novos, iria compensar totalmente aquele pequeno apoio que iria dar veículo a veículo. Portanto, aquilo não tinha expressão nenhuma e permitia renovar todas as frotas. Enfim, nada disto foi novo. Nós já apresentámos isto há 4 anos, numa reunião com 4 secretários de Estado. A verdade é que isto também vinha previsto no nosso acordo de junho do ano passado. Ora, então, vamos ver o quadro. É só para dizer como estas coisas depois não têm aplicabilidade prática. Nós falamos, os assuntos são tratados, tomamos as decisões, nós fechamos os nossos dossiês, vamos para a nossa associação, falamos com os nossos associados, dizemos, finalmente temos aqui as nossas medidas. A verdade é que entre o momento do acordo e o momento de entrada em vigor, as medidas esfumam-se e quase que desaparecem, deixam de ter aplicabilidade prática. Olha, eu vou-lhe só dizer 2 ou 3 dados quanto a este assunto do apoio à renovação das frotas. De facto, o Governo, isto é, o IMTT, que é o Instituto da Mobilidade de Transportes, tem lá os 10 milhões de euros. E também lhe digo que em Portugal existem 18 mil caminhões com mais de 10 anos. Os tais 10 milhões que o Governo disponibilizou e que estão lá no IMTT, enfim, dariam para apoiar a saída de 900, apenas 900 caminhões. Sabe quantas candidaturas é que se foram apresentadas para quantos caminhões? Para 400. Ou seja, porquê? Porque os mecanismos que estão no tal despacho que criou aquilo são de tal maneira desincentivadores que os operadores preferem não utilizar. Mas, do ponto de vista daquilo que passa para a opinião pública, parece que existe um apoio efetivo, etc, etc. Quando, na verdade, enfim, do ponto de vista prático, assim não acontece. Para além disto, eu digo, desculpe se eu estou a incomodar, mas isto são quase 4 anos de trabalho que aqui temos, não é? Para além disso, nós em dezembro, com a situação económica a agravar-se, com a falta de regulamentação do setor energético, a ANTRAN quer recordar que em janeiro apresentou uma queixa à Comissão Europeia da Concorrência relativamente ao problema da formação dos preços em Portugal dos combustíveis. Porque achamos que o problema se continua a colocar, enfim, quer em Portugal, quer em toda a União, e nós inclusivamente defendemos que deve ser criada uma autoridade europeia da concorrência no sentido de regular todo este mercado na União, e se não é possível regulá-lo, então que se intervenha e que se volte aos velhos sistemas da fixação de preços. Mas enfim, com toda esta situação a agravar-se, com o desemprego a aumentar, com a queda das vendas das nossas empresas, as nossas exportações caíram de uma forma louca para a Espanha, para a Alemanha, etc., que eram os nossos principais clientes do nosso país. Portanto, as nossas exportações para a Espanha caíram a pique no último trimestre do ano passado, assim como para a Alemanha. Nós, neste momento, temos 15 mil caminhões parados, sem trabalho. E nós, enfim, sob a ameaça e o espectro do desemprego e de pôr pessoas no desemprego, a ANTRAN entendeu que, em vez de apoiar o desemprego, que evidentemente tem que ser sempre apoiado, do ponto de vista, digamos, do poder político, era muito mais interessante apoiar o emprego. Quer dizer, enfim, eu se fosse governo, ou se me fossem pedidas responsabilidades governativas, eu preferia apoiar quem está a dar emprego, ou quem garantidamente assegura emprego durante um determinado período, do que quem está no desemprego. Até porque, assegurando o emprego, há mais consumo e o resto da economia e até dos agentes económicos nacionais acabam por sair mais rapidamente até da crise que estamos a viver. Portanto, e nós fizemos uma proposta muito concreta em dezembro ao Sr. Ministro do Trabalho e à Sociedade de Estado dos Transportes de, durante o ano 2009, e era muito concreto, balizado no tempo, isto não era uma coisa ad eterno, nem para o futuro, nem até às calendas gregas. Era, durante o ano de 2009, todas as empresas que garantidamente não despedissem ninguém e conseguissem manter os seus quadros de pessoal, portanto, não houvesse despedimentos e mantivessem todos os empregos, deveriam ter uma dedução especial na taxa social única de 35%. Portanto, ou seja, isto era uma medida, é atuar antes do desemprego, sabe? Era garantir e apoiar quem dava emprego, porque assim é que devemos trabalhar a nossa perspectiva. Pois, senhora deputada, até hoje, nem sim, nem não, nem talvez, nem uma reunião, nem um pedido de, enfim, 35% é muito de 10%. E depois, nós somos confrontados com toda a publicidade cá na televisão todos os dias, ultimamente já não, porque, enfim, mas em que se vai dar não sei quantos milhões a uma empresa, não sei quantos milhões para a Alta Europa, não sei quantos milhões para a outra de Vila do Conde, que aquilo já está, enfim. Ou seja, não há uma estratégia nacional transversal a toda a economia para resolver os problemas nacionais. Quer dizer, apagam-se fogos pontualmente, apoios aqui e acolá, sem uma estratégia concreta. E nós, eu repito mais uma vez, somos um setor exportador, vendemos serviços na União Europeia, temos algumas das maiores empresas da Península Ibérica são de capital português e continuamos sempre a ser tratados. Ou as reuniões que pedimos não são marcadas, ou se são marcadas não temos resultados, não temos consequências. Eu finalmente só queria... Isto até parece que estou aqui no muro das lamentações, mas eu finalmente gostaria de dizer, em termos de política global, alguma coisa que me deixa, a mim e aos meus colegas da ANTRAN e aos transportadores em geral, aos transportadores de mercadorias, profundamente desiludidos ao final de 4 anos desta legislatura, que é o seguinte, repare, qualquer política de transporte, de qualquer governo, enfim, esta é a minha perspectiva, porque normalmente eu tento colocar-me sempre no lugar dos outros para tentar perceber como é que eu faria nas mesmas circunstâncias. Ora, eu se tivesse que implementar uma política de transportes em Portugal, eu tenho que, enfim, harmonizar todos os modos de transporte. Eu não posso ter só uma política para o ferroviário, não é? Que modos de transporte é que eu tenho? Tenho o marítimo, tenho o ferroviário, o aéreo e o rodoviário. Transportes de mercadorias são os 4 setores, não é? Marítimo, ferroviário, aéreo e rodoviário. São os 4. Enfim, além dos portos que também fazem parte desta estratégia, digamos, logística global. E quero dizer-lhe que cá entrando desde a primeira hora e ficou muito feliz com as primeiras medidas tomadas por este Governo, quando o Sr. Secretário de Estado, Ana Paula Vitorino, no primeiro ano e meio de mandato, tomou decisões que nós aplaudimos sempre desde a primeira hora, algumas delas coisas que nós clamávamos há 10 anos. Há mais de 10 anos, por exemplo, a questão das plataformas logísticas, do terceirão, etc, etc. Foi um dossiê que andou 10 anos fechado naquele Ministério dos Transportes, nunca saía cá para fora. Foram milhões de estudos, resmas de papel, toneladas de papel em estudos, que nunca saiu cá para fora. E houve realmente, durante o primeiro ano, ou ano e meio deste governo, houve uma coragem tremenda e tudo aquilo saiu cá para fora e a André aplaudiu desde o primeiro momento. A partir daí, os portos. Os portos foram desenvolvidos por este governo de uma forma extraordinária. O Porto de Sines, o Porto de Leixões, Aveiro, etc. Tudo teve uma dinâmica interessantíssima que se beneficia ao transporte rodoviário e que nós aplaudimos. Os portos portugueses até há uns anos eram muito ineficientes, muito ineficazes e tornaram-se muito mais competitivos. E, portanto, nós aplaudimos tudo isso desde a primeira hora. Inclusivamente, em 2005, a Antran fez um congresso, que fazemos de dois em dois anos, a Antran fez um congresso cujo tema foi a multimodalidade. E convidámos especialistas dos vários setores do ferroviário, do marítimo, do aéreo e do rodoviário também, para, em conjunto, estudarmos as sinergias entre os vários modos de transporte. Porque o rodoviário também só se fortalece se tiver os outros modos também competitivos. Quer dizer, nós não temos uma visão muito estreita da vida e da realidade e do transporte. Quer dizer, não só o rodoviário é que é bom. É evidente que o rodoviário é o principal. Eu até já digo que até há o rodoespacial, não é? Porque aquelas naves que vão para o espaço dos americanos, quando vão para aquela plataforma de lançamento, também vão em cima de uma plataforma com um caminhão que roda e que os leva e que leva a nave até à plataforma de lançamento. Portanto, eu até já falo no rodoespacial. Mas o modo rodoviário está sempre ou no princípio ou no meio ou no final da cadeia logística. E o modo rodoviário é aquele que leva o leitinho todas as manhãs às famílias portuguesas e o pão e as alfaces para o Pingo Doce e essas coisas todas e para os supermercados. Portanto, não é pelos comboios que nós fazemos esse tipo de transporte. E isto para lhe dizer o quê, Sra. Deputada? Para lhe dizer o seguinte, que ao fim de, no final da legislatura, o Governo aprovou as orientações estratégicas para o transporte aéreo. Aprovou as orientações estratégicas para o transporte ferroviário. Aprovou as orientações estratégicas para o transporte marítimo. E, lamentavelmente, para o transporte rodoviário. Não escreveu uma linha, nem tem qualquer orientação estratégica. Portanto, das duas, uma. Ou foi esquecimento, ou este Governo não tem uma política de transportes. Esqueceu-se completamente. Nós andamos a clamar isso há N tempo. E esse estudo foi pago e está a ser feito e foi encomendado, não é, doutora Dom Marques? Até hoje passaram 4 anos. Enfim, quando nós tínhamos aqueles governos de um ano e meio e passávamos por vários membros do governo, às vezes nós percebíamos que as coisas... Enfim, não é fácil fazer tudo ao mesmo tempo e quando eram os mandatos eram mais curtos, às vezes havia coisas que ficavam para trás. Agora, no final de uma legislatura, aprovar orientações estratégicas para todos os modos de transporte e não aprovar para o modo rodoviário, nós vemos constantemente o modo ferroviário e o marítimo a serem apoiados de uma forma sistemática em detrimento do modo rodoviário. Quando nós sabemos que, por exemplo, os impostos em termos do combustível para o modo ferroviário pesam cerca de 10 a 15% do preço final e para o rodoviário pesam cerca de 40 ou 50%. Portanto, nós não temos medo do ferroviário porque nós somos mais competitivos, flexíveis, chegamos a todo lado. Agora, no mínimo, queremos igualdade de condições. Queremos igualdade de condições. Se a fiscalidade para o combustível no ferroviário é mais barata, então também tem que ser para o rodoviário. Por que não? Sra. Deputada, é isto. Enfim, às vezes são coisas, sabe qual é que é o desapontamento e às vezes a frustração. É que a maior parte destas coisas são às vezes tão simples. A maior parte das vezes não envolvem aumento da despesa pública, pelo contrário. Nós temos o cuidado de sempre que fazemos propostas, que essas propostas envolvam, se possível, até o aumento da receita pública. São coisas tão simples e que, lamentavelmente, acabamos por não conseguir obtê-las em tempo útil, ao contrário do que acontece nos outros países da União Europeia, em que, enfim, os transportadores conseguem tudo aquilo. E muito obrigado por me terem ouvido estes momentos e estou à vossa disposição para algum esclarecimento, se acharem bem.
Muito obrigado. Eu queria informar que, entretanto, chegou à nossa reunião Sr. Deputado João Gaspar, que também integra o grupo parlamentar do PS, a quem eu passo de imediato a palavra.
Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa, mas vim de facto a correr da Comissão de Defesa e estou a ficar bastante apertado em tempo, porque tenho que presidir a Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, que começa às 18 horas na Póvoa de Sandiria, e a vida de facto é assim. Eu ouvi atentamente as vossas queixas e não me surpreendem muito, porque, enfim, os tempos que se vivem não são fáceis. E é natural que a crise bata à porta de toda a gente. Mas falaram aí numa coisa, e foi das primeiras que eu ouvi, para as quais eu sou muito sensível, que é os subsídios para o abate e renovação de frotas. O setor dos transportes de mercadorias não tem sido, ao longo dos anos, contemplado com essa... Pois, essa era a minha dúvida, porque eu pensava que isso já estava implementado. Como sabe, existe há muitos anos nos transportes rodoviários de passageiros. Existe esse incentivo há muitos anos.
Eu, por uma questão da gravação, tal como eu referi há pouco, era melhor o Sr. Deputado acabar a sua exposição e depois responderia.
Portanto, eu pensava que também já estava implementado no seio do setor dos transportes rodoviários de mercadorias. É uma boa medida, devo dizer-lhes, sobretudo quando ela, de facto, é encaminhada para aquilo que, e os senhores melhor do que ninguém sabem, quais as tipologias de frota que a cada empresa mais interessam, portanto, digamos, não só para a renovação e melhoramento das frotas em termos de atualização e de rentabilização, porque a gente sabe que também as frotas têm um nível de vida, digamos, uma idade média que é razoável, a partir daí toda a gente sabe que os custos de exploração sobem de uma forma exponencial, portanto, uma idade média razoável das frotas é absolutamente essencial. Sei do que estou a falar porque eu dirigi durante muitos anos, ou fui responsável durante muitos anos, por frotas significativas de viaturas pesadas, de género de 600, 700 viaturas, quer dizer, já é muita coisa à volta disso. E portanto, sei do que estou a falar nesse aspecto. Isto é importantíssimo. E é importante em termos também de poluição, em termos de emissões. Se comprarmos veículos, todos sabemos que hoje os motores estão extremamente otimizados. Nós temos hoje um motor mais pequeno do que tínhamos um motor há 10 ou há 15 anos, mais pequeno, com maior potência, maior capacidade e consome muitíssimo menos combustível, logo muitíssimo menos poluente. Por isso é importante que isso se faça. Falaram do apoio ao emprego e é uma medida que nós, no Partido Socialista, defendemos ao trânsito, ao mais estar a apoiar o emprego do que estar a dar subsídio de desemprego onde não se produz rigorosamente nada. E todos nós compreendemos o que é que isso quer dizer e acho que é importante que isso possa conseguir-se. Mas aqui também nos cabe perguntar, mas apoiar o emprego como? O governo fala em obras públicas. A oposição não quer obras públicas. Portanto, é-se morto por ter cão e morto por não ter. As obras públicas poderiam, de facto, ser um incremento muito grande ao transporte rodoviário de mercadorias, por todas as razões. É transportes de cimento, é transportes de ferro, é transporte de matérias-primas diversas, é transportes de terra, enfim, tudo o que é necessário à concretização das obras públicas. De facto, nós há 2 anos a esta parte que o Governo se anda a confrontar com uma oposição feroz por parte da oposição, sobretudo da oposição de direita, a tudo quanto seja falar em obras públicas. Mesmo antes desta crise internacional ter reventado, que, como se sabe, veio frustrar muitas expectativas, todas as nossas expectativas, ao fim e ao cabo, a começar pelas do Governo e a passarem por todos nós, de facto, nos levam, de facto, a viver momentos difíceis. Mas uma forma, de facto, de apoiar o emprego era aproveitar, de facto, este período de crise para termos já aí no terreno uma série de obras que poderiam, de facto, fomentar a economia e também a economia na área dos transportes. Falou dos vários módulos de transporte e que não há uma política de transportes coerente, resumir mormente no que se refere aos transportes rodoviários de mercadorias. Bem, eu diria que este Governo, e agradeço-lhe o ter sublinhado isso, este Governo tomou medidas importantes nesse setor. As plataformas logísticas são um facto concreto nessa área. Os portos é a mesma coisa. Porque é absolutamente necessário, provavelmente, não só o nosso país como toda a Europa, alterar ligeiramente aquilo que é o paradigma dos transportes. Nós ainda ontem tivemos aqui um debate na Assembleia da República em que foram postos, digamos, em paralelo, aquilo que é o sistema americano de transporte de mercadorias e aquilo que é o transporte de mercadorias na Europa. De facto, são lógicas bastante diferentes em termos de percentagem que cada um dos módulos tem em termos da cadeia dos transportes. E, de facto, é provável que também em Portugal, como em toda a Europa, haja alguma alteração de paradigma nesse sentido, no sentido de ir ao encontro daquilo que são as necessidades do planeta, ao fim e ao cabo, que é a economia de combustíveis de natureza fóssil. Agora, o que eu não tenho dúvidas nenhumas é de uma coisa, é que vai haver lugar para todos e tem que haver lugar para todos. Temos que otimizar o sistema por forma a que se consigam os mesmos ou melhores resultados do que aqueles que existem, de uma forma muito mais racional em termos daquilo que é o consumo das energias necessárias para transportes. Eu não estou com isto a dizer que o transporte rodoviário terá que diminuir muito, mas terá que se racionalizar, de certeza absoluta, terá que se racionalizar. Que ele é indispensável, não há dúvida rigorosamente nenhuma. O sistema não pode passar sem ele. Agora, o que eu acredito é que haja necessidade, e além de eu não estou a ensinar a emissão ao Fábio, o senhor sabe disso melhor do que eu, há necessidade, de facto, de se racionalizar o transporte de uma forma global, em todas as áreas e em todos os setores. Mas, como disse, no princípio, há lugar para todos. O que eu queria dizer com isto é que, na parte que me toca, eu tomei nota algumas das questões que eu vi, tê-las-ei na devida conta, juntamente com os colegas da Comissão, a senhora Presidente da Comissão em exercício também o fez com certeza, e somos sensíveis naturalmente às vossas queixas, mas como devem calcular, ouvimos queixas de muitos setores, com mais ou com menos razão, mas toda a gente se queixa um bocadinho. Vamos tentar resolver os problemas, tentar ir ao encontro daquilo que são as melhores soluções para que as coisas andem e a nossa economia retome os caminhos que nós desejamos. Faz favor, senhor.
Bom dia. Olha, em primeiro lugar, agradecer-lhe, enfim, as suas palavras e sentimos que é uma pessoa muito, enfim, com conhecimento particular do nosso setor, pelo menos no que diz respeito às frotas. E, portanto, temos uma linguagem que nos entendemos melhor. Porque, às vezes, não é fácil para, digamos, titulares de órgão de soberania, que às vezes não têm tanta ligação a estas áreas do transporte, às vezes não é tão fácil a compreensão imediata do problema. Enfim, quanto à renovação das frotas, a nossa proposta até foi no sentido de só para os apoios, só para aqueles veículos que são amigos do ambiente, com aquelas motorizações mais modernas, Euro 5, do mais moderno que existisse. Portanto, por um lado, porque percebemos que isto não pode ser de outro modo. Por outro, aquele pequeno apoio que estava previsto, só pelo facto de se venderem os veículos e do Estado arrecadar o IVA e o IA, que é o Imposto sobre os Veículos Automóveis, da transação do caminhão novo, Portanto, em termos reais e com o efeito multiplicador que esta medida ia induzir na economia, em termos reais, enfim, aquele pequeno apoio para a compra do veículo novo acabava por ser até uma mais-valia para o próprio Estado em termos de receita fiscal. Agora, o que é que se passa? Isto é tudo, no plano teórico, é tudo muito bonito. Só que a seguir metem uma limitação e que dizem a empresa não pode comprar veículos novos durante o prazo de 3 anos. Portanto, nesta questão do veículo, do abate aos veículos em fim de vida, não é? Ora, alguma empresa que tem um veículo em fim de vida e que pretende trocar vai solicitar o apoio para o abater se não puder comprar mais veículos durante 3 anos? Isto é estrangular a economia. Enfim, não faz sentido nenhum. Está a ver, senhor deputado. O apoio ao emprego. Quando nós falávamos no apoio ao emprego, não eram mais obras públicas, era o apoio na taxa social única. Quer dizer, durante um período, 2009 é um ano muito difícil, as empresas que garantirem os mesmos postos de trabalho que tinham em 2008 e que não despedirem ninguém durante este ano, deveriam ter uma bonificação na taxa social única. Nós propusemos isso formalmente, não obtivemos resposta sequer. Evidentemente que há lugar para todos, evidentemente que nós também temos essa posição que o Sr. Deputado referiu, de que os paradigmas vão mudando, não é? Agora, o lugar para todos não pode ser com privilegiar uns e atacar outros, ou pelo menos esquecer os outros. Pronto. E finalmente, ó Sr. Deputado, finalmente há uma palavra que se chama diálogo e construtivo. E nós, infelizmente, não temos tido esse... Talvez, Sr. Deputado, são sempre umas reuniões muito difíceis de marcar, sempre, sentimos sempre que estamos um bocadinho a mais e os assuntos, enfim, era preferível dizer, olha, não vale a pena que nós não temos mais, quer dizer, não há consequência, às vezes obrigam-nos a fazer um press release para a luz ou não sei o quê, para ver se no dia seguinte sai qualquer coisa, para ver se temos uma reunião, está a ver, isto é lamentável ter que dizer isto, mas é assim, eu vou dizer já agora. Já agora, que o Sr. Deputado, agradeço-lhe o facto... Não. Vamos já terminar. Já que o Sr. Deputado manifestou realmente a disponibilidade que agradeço transmitir aos outros colegas algumas das nossas preocupações. Já agora, eu penso que o Sr. Deputado ainda não estava na sala quando eu referi este assunto, que é o assunto das chamadas ajudas de custo de tiro. Não sei, penso que não. Ajudas de custo de tiro. Nós estamos à espera de um projeto... Isto é um assunto dramático para algumas empresas... que lhe posso dizer que a maior empresa, que é o maior contribuinte da Segurança Social do Distrito de Viseu, está na perspectiva de fechar e transferir a sua atividade para a Espanha, porque, por causa deste problema que está insolúvel há 2 ou 3 anos, por causa de uma alteração da interpretação da Segurança Social relativamente a uma norma do nosso contrato coletivo de trabalho. E a única maneira de resolver isto é através de um instrumento legislativo, um decreto-lei, para clarificar a interpretação. Enfim, já tivemos essa anuência do seu Estado da Segurança Social e neste momento só estamos à espera que nos seja enviado o projeto de decreto-lei para nós dizermos, ok, vamos para a frente. Isto só tem duas coisas. O Estado está a perder receita fiscal, em termos de segurança social, porque a esmagadora da maioria das empresas não está a pagar, e há outras empresas que estão a ser fiscalizadas através de uma interpretação abusiva da segurança social e que estão com processos judiciais em cima por causa disto, e algumas correm o risco de fechar. Isto é uma situação dramática. E eu ando desde janeiro a bater as todas as portas e as todas as capelinhas e não consigo desembargar este assunto. Estamos à espera só de um projeto que é para nos diga, está aqui a solução, vamos avançar com isto, está a ver? Isto, pelo contrário, até aumenta a receita fiscal. Não sei se alguns dos meus colegas querem... Pouco, Sr. Deputado, por vezes, são estes pequenos pormenores, são coisas meramente burocráticas, mas que fazem a diferença no dia-a-dia, não é? Muito obrigado.
Nós é que agradecemos o facto de terem dispensado um pouco do vosso tempo connosco. Mais uma vez lamento o facto desta audiência ter demorado algum tempo. O tempo do meu ponto de vista foi demasiado. Entendo que nós deveríamos ter dado respostas mais rápidas aos cidadãos, quer aos cidadãos individuais, quer aos outros que se dirigem à Assembleia. De qualquer forma, espero que quer o Sr. Deputado, quer o Dr. Pedro, com certeza que junto dos grupos parlamentares irão agora levar as vossas sensibilidades e as vossas apreensões, e que desta reunião possa-se sair algo, algo frutuoso para as vossas aspirações, agradeço-vos.
Isso era muito importante. Valeu, vale sempre a pena.
Muito obrigada.
8 meses depois.